9h25, vamos já para o debate. Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires, olá, bom dia aos dois.
Olá, bom dia.
Vamos começar por este tema que falava há pouco com a Ana Galvão, pela aplicação Stay Away Covid. Já tem a aplicação?
Não. Deixa-me apostar, o Henrique não tem.
O Henrique
não é nada aplicado.
Não, tenho que me prender primeiro para a aplicação. Não estou a brincar. Acho que é uma coisa. É uma linha vermelha que se está a passar com demasiada facilidade. A ideia de que o Estado pode ter uma aplicação sobre saúde, que é os dados mais íntimos da nossa vida, os nossos dados relativos à doença, num telemóvel, nem por cima, eu ter que mostrar a um polícia, tem que haver um mandado judicial para quer dizer. E acho que nós temos brinca-se muito com isso, mas acho que não tem piada nenhuma. Eu acho que meio ano de uma epidemia que é historicamente fraca, esta epidemia comparada com outras epidemias é muito fraca, destruiu em boa parte da sociedade ocidental as regras da liberdade, e isso é muito preocupante, é mesmo preocupante.
Embora parcialmente seja, entre aspas, fraca, porque foram tomados os cuidados que foram a nível mundial, com os confinamentos e tudo mais, porque se não tivesse havido essa preocupação, os números teriam disparado, não é?
Isso aí é debatível. Mas depois há outro ponto, já que estamos a debater, desculpas, Jacinto.
Não, falem, estou a ouvir. Estou a ouvir com atenção.
Há pessoas que defendem a aplicação dizendo: ah, mas as pessoas dão a sua privacidade ao Facebook ou ao Instagram. Primeiro, quando as pessoas dão, eu estou à vontade porque não tenho Facebook, não tenho redes sociais, mas mesmo assim, as pessoas quando dão os seus dados ao Facebook, dão de livre vontade. Não são coagidos, não é obrigatório, não é o Estado. E depois, fundamental, as pessoas no Facebook estão a partilhar, sobretudo, trivialidades, não estão a partilhar a sua vida íntima e de saúde. Terceiro, o Facebook não pode prender. O Facebook não pode prender pessoas, o Estado é o único que pode prender pessoas.
Bom, nós não conhecemos a intenção de prender pessoas que não colocassem a aplicação, apesar de tudo, não é? Falou-se de uma eventual multa, mas prender, não.
O caminho vai nesse sentido.
Não estou a contestar a tua opinião, estou só a brincar esta situação. Jacinto, já agora pedi-te que entrasses na conversa e que partilhasses connosco também os teus sentimentos
sobre
se Stay Away Covid obrigatória ou não.
Assusta-me muitíssimo esta visão de um Estado Big Brother, esta obrigatoriedade é claramente inconstitucional e não faz sentido nenhum. Além de que não é fiscalizável, não é? Esta história do polícia estar a pedir o telemóvel, parece que, além do mais, dizem os especialistas, não tem eficácia prática, portanto está tudo mal. Eu acho que o governo aqui cometeu um erro. António Costa diz que queria dar um abanão, uma espécie de aviso, mas o abanão tornou-se distração e, de facto, entrou numa matéria que é demasiado grave para servir só de truque de comunicação.
O próprio Primeiro-Ministro anunciou que tinha dúvidas também ele, não é?
Se tem dúvidas, não avança com algo tão sério, e acho que neste momento a obrigatoriedade é de retirar a proposta e pedir desculpa.
E numa perspectiva mais vasta, o que é que vos parece a estratégia que o Governo tem adotado, enfim, para conter esta segunda vaga da pandemia? Temos ouvido também críticas de vários quadrantes à falta de planeamento, porque não terão sido devidamente reforçados os cuidados de saúde ao nível dos cuidados intensivos, ventiladores, etc. O que é que vos parece, Henrique?
Eu acho que a estratégia fracassa sobretudo quando abrimos o leque e falamos da doença para além da Covid. Nós temos, e aqui deixa-me de elogiar a Renascença, que é o único órgão de comunicação social que tem falado do excesso de mortalidade desde março. Tem dado o devido destaque, porque desde março nós temos um excesso de mortalidade de 7.500 pessoas, ou seja, morreram a mais 7.500 pessoas desde março. E, como sabes, só 2.000 são explicáveis pela Covid. Isto é, temos 5.500 pessoas que morreram de outras causas. E morreram porquê? Morreram porque estão tão aterrorizadas que não sequer vão ao hospital, ou morreram porque não foram atendidas no hospital. Porque o hospital foi montado para a guerra contra a Covid e não está a dar resposta às outras doenças, que matam, como dizia a Associação Portuguesa de Cardiologistas, há 15 dias morreram 10 pessoas de Covid, mas morreram 100 de ataque de coração. E, portanto, o maior fracasso do governo e da Marta Temido é este, é não dar resposta ao resto da saúde, ao resto da doença.
Mas parece que, apesar de tudo, houve alguma evolução qualitativa da primeira fase para esta que já estamos
a viver. Não, e sabes qual foi o maior exemplo disto? A semana passada, 5 bastonários da Ordem dos Médicos fizeram uma carta à senhora ministra a alertar precisamente para isto. Nós temos que olhar para todos os doentes e não apenas para os Covid. E a resposta da Marta Temido, francamente, disse qualquer coisa como o que eles querem é empurrar-me para os privados. Isto, a ministra demonstra que ou é tão fanática, ou é muito negligente, ou é tão fanática que nem neste momento quer alargar o SNS para acordos com os privados, ou simplesmente não quer olhar para isto.
Embora os privados, na primeira fase da Covid, também não tenham estado bem. Houve, inclusive, hospitais que, como sabemos, que se recusaram a receber doentes de Covid.
Uhum. Devem ser criticados. Mas o problema central, voltamos ao INI, quem tem o monopólio exclusivo da violência e do poder é o Estado. E aqui a Ministra da Saúde falhou completamente.
Jacinto?
Sim, eu acho que sim, que o sistema tem de ser fortalecido. E acho que há um outro problema em relação ao Covid, que é parece que já não há assim tantas medidas que o Estado possa tomar. Parece que o Estado sente-se um bocadinho, digamos, encaixado entre a economia e a saúde. E há o recolher obrigatório, há aumentar o teletrabalho, eventualmente alguns confinamentos temporários, mas parece-me que este desespero do stay away Covid tem a ver com isso. O Estado não quer parar, fechar a economia. Por outro lado, já não tem grandes ferramentas para controlar a epidemia e isso é um
Daí
problema.
Daí que um melhor planeamento pudesse ser uma ferramenta importante.
Sim, exatamente. E, por exemplo, propostas de descentralização como a que foi feita aqui aos microfones da Renascença por o especialista Manuel Carmo Gomes parecem-me importantes ter sobre a mesa a ideia de 5 níveis no país que, segundo municípios, pudessem ativar medidas já especificadas. Isso parece uma solução boa, desde que tivesse coordenação e tivesse espaço de decisão e tivesse já agora os municípios tivessem meios para agir. Parece-me a solução mais ponderada que eu ouvi até ao momento.
Uhum. Bem, ficamos por aqui. Estão de volta na quarta-feira.
Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, adeus.
Obrigado, beijinho.